na Associação Planalto Central e vai dar continuidade a esse ministério. Eu já estou bem mais perto de concluir a minha etapa, enquanto ele vai começando a dele. E a gente considera muito que essa é uma bênção do Senhor. Há muitos outros que têm histórias assim. Há muitos outros que talvez não tenham filhos no ministério, mas têm filhos servindo a Deus em outras áreas da igreja ou fora da estrutura da igreja, mas servindo como líderes, como apoio na igreja local. Mas para nós tem um significado especial ver a tocha do ministério passando de uma mão para outra e outra, e eu espero que a geração do Mateus seja a última. E a gente veja Cristo voltando com vida ainda em nossa geração. Mas eu fico pensando, ele é a terceira geração. E quando eu penso nessa geração, a geração que eu ainda convivo e acompanho, mas a geração que esse grupo de formandos vai encarar agora como pastores, talvez esta seja a geração mais desafiadora, porque vocês estão sendo chamados para encarar um mundo que vive uma profunda crise, uma mensagem que está sob forte pressão e um ministério que enfrenta talvez os seus maiores desafios. Esta é a geração que esse corpo de alunos é chamado para encarar. E eu quero convidar vocês, queridos colegas de ministério, já posso chamá-los assim, para que vocês sejam os pastores que esse tempo e essa geração exige. Pastores que sejam capazes de modernizar sem mundanizar. Que tremendo desafio. E quando eu falo que nós esperamos que vocês sejam esses pastores capazes de modernizar sem mundanizar, é porque nós, como igreja, não precisamos de uma nova mensagem. Nós precisamos apenas tornar compreensível e acessível a mensagem que já está na palavra de Deus e que Deus já colocou em nossas mãos. Nós não precisamos de uma reinterpretação da mensagem para nos tornar mais alinhados com essa terra. Nós precisamos sim mais profundidade na palavra de Deus para estarmos alinhados com o céu. Nós precisamos recordar que nós somos a voz de Deus e não o eco da cultura. Por favor, lembrem que o nosso chamado como pastores é para construir uma igreja cada vez melhor em um mundo cada vez pior. E para isso, eu queria lembrá-los, queridos alunos, sejam sempre dependentes do Senhor. Porque o que eu disse a vocês são apenas palavras que duraram segundos, mas é uma verdade que vocês vão compreendê-la melhor quando vocês estiverem junto da igreja, da educação ou em qualquer lugar, próximos dessa geração que carece de vocês. Sejam dependentes do Senhor, porque é uma grande verdade que a gente não pode esquecer. Primeiro, o Senhor faz uma obra em nós, para depois realizar uma obra através de nós. Não esqueçam, pastores que não estão orando, estão brincando. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Sejam homens e mulheres de Deus, pastores que fazem a diferença num tempo tão especial. Aliás, quando eu penso em pastores que fazem a diferença, eu queria lembrar vocês que existem três tipos de pastores. E ao entrarem no ministério, vocês vão ter que encontrar um dos três tipos para se encaixarem, para fazerem parte desse grupo. Três tipos de pastores: os pastores cansados, os pastores que cansam e os pastores incansáveis. Escolham um dos três grupos para fazer parte. Mas eu tenho uma recomendação para vocês. Primeiro, o primeiro grupo de pastores é o grupo de pastores cansados. E eles podem estar no início do ministério, no meio do ministério ou no final dele. Pastores cansados. São pastores que já perderam a motivação e o senso do chamado. Eles vivem do passado, vivem desanimados, vendo apenas o lado difícil da vida. A liderança desses pastores não impacta. A liderança desses pastores não transforma. E a liderança desses pastores não produz nenhum fruto para o crescimento dessa causa. O segundo grupo é o grupo dos pastores que cansam. É aquele grupo de pastores que se acham melhores do que eles são. Eles têm solução para tudo, menos para a própria vida, para a própria família e para o próprio ministério. Eles querem ser grandes, mas não são capazes de fazer as coisas pequenas que Deus coloca nas mãos deles. Ninguém consegue conviver com esses pastores por muito tempo, nem as suas igrejas, nem as suas escolas, nem os seus líderes, nem os seus membros e muito menos os colegas de ministério. Pastores que cansam. Mas há um grupo de pastores que a gente podia chamar de pastores incansáveis. E é nesse grupo que eu gostaria que todos vocês pudessem se encaixar. Os pastores incansáveis vivem no mesmo mundo que os demais, e enfrentam os mesmos desafios que todo mundo enfrenta, que os que cansam e os que gostam de cansar. Eles enfrentam os mesmos desafios. A diferença é que eles põem todo o coração naquilo que eles fazem. Eles entendem que o melhor lugar no ministério é o lugar que Deus colocou você. Eles entendem que o ministério não é profissão, o ministério não é promoção, o ministério é vocação. É bonito observar o ministério desses pastores. Eles alimentam o rebanho, mas não se alimentam do rebanho. Os olhares, ou o olhar deles, está mais focado no fim do mundo do que no fim do mês. Incrível! O resultado de um grupo de pastores como esse é que Deus renova as suas forças, porque eles estão enfrentando o que todo mundo enfrenta. Porque são incansáveis? Porque eles fazem a obra do ministério como Deus espera que eles façam. E porque é assim, o Senhor renova as suas forças e a promessa é bíblica, e parece que eles se multiplicam. Deus renova as suas forças, nas mãos deles a igreja cresce. Eles são pastores apaixonados, que têm brilho nos olhos e fogo no coração. Eles inspiram os membros, eles se tornam referência nos lugares onde eles trabalham. E o mais bonito é que eles inspiram a própria família a entrar no ministério junto com eles, a se entregar por ele e a continuarem o ministério no lugar onde o Senhor os colocar. Eu espero que vocês sejam parte desse terceiro grupo. Por favor, não entrem no ministério para ser pastores cansados. Não entrem no ministério para ser pastores que cansam. Entrem no ministério para que, pela graça e poder do Espírito Santo, vocês sejam pastores incansáveis, porque a obra dos últimos dias vai exigir muito mais do que ela exigiu de todas as gerações de pastores antes de vocês. Mas para essa geração, a geração desses pastores que buscam ser incansáveis, eu quero convidar todos vocês, a igreja e os pastores, a ler comigo um único verso da Bíblia. Um único verso da Bíblia. Ele não fala nada sobre o ministério, mas hoje ele vai falar tudo sobre o ministério. Ele representa uma das visões mais bonitas e mais completas de ministério que eu conheço, e eu me inspiro nesse verso, e eu leio e releio para a minha própria vida o conteúdo desse verso. E se vocês já o ouviram outra vez e já refletiram nele, por favor, façam isso de novo hoje, porque eu acho que não há melhor momento para pensar nessas palavras do que o momento onde vocês se comprometem com o ministério. O verso que eu quero ler para vocês é parte de uma parábola, é só um verso de uma parábola que está em Lucas capítulo 10, a parábola do bom samaritano. E eu quero convidar você que acompanha o programa dessa manhã, o culto de ação de graças, a que abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 10, ali está a parábola do bom samaritano. Na verdade, a parábola do bom samaritano foi contada por Cristo como uma parábola. Mas ela é mais do que uma parábola. A parábola do bom samaritano é uma história real. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, página 499, ela diz assim: o sacerdote e o levita, que tinham passado de largo, encontravam-se entre o grupo que ouvia as palavras de Cristo. Portanto, não era só uma parábola, era uma história real e os protagonistas negativos estavam ali acompanhando. E Ellen White ainda completa: todo o céu observava para ver se o coração desses homens seria tocado de piedade pela desgraça humana. Foi uma história real, mas ela foi contada por Jesus como uma parábola. E como uma parábola eu quero tomá-la nesta manhã, Porque é natural que uma parábola nos dá muito mais liberdade de aplicação. E como Jesus a contou assim, eu quero usá-lo desta maneira. Eu sei que os professores e formandos já leram, releram e prepararam mensagens sobre essa parábola, mas para aqueles que talvez estejam aqui pela primeira vez ou não tenham familiaridade com a Bíblia, a parábola do bom samaritano fala de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado e ferido, e depois de o roubarem foi jogado na beira do caminho, e ali ficou, e durante o tempo em que ele estava ali, passou um sacerdote, e quem sabe muito apressado, não teve tempo para cuidar da pessoa que sofria, e foi embora. Passou um levita, que quem sabe para não se contaminar, para se manter puro, olhou para aquela pessoa ferida, deu a volta e foi embora. E a parábola, ou a história que Cristo contou, diz que apenas um samaritano, parte de um povo rejeitado, parte de um povo misturado, parte de um povo excluído, apenas aquele samaritano parou para ajudar aquela pessoa. E a Bíblia diz, e a história, e a parábola, que ele deu atenção, que ele limpou as feridas, que ele colocou aquele doente em cima do seu jumento e levou o doente até a hospedaria. E lá na hospedaria o entregou para ser cuidado pelo dono da própria hospedaria. Uma história marcante, uma história tocante, mas o nosso maior desafio quando nós lemos uma história como essa, não é apenas ler ou conhecer ou estudar a parábola, o nosso desafio é entender e praticar o que é que o Senhor dizia nessa parábola. Em um seminário teológico em Nova York, foi solicitado aos alunos que preparassem um sermão especificamente sobre a parábola do bom samaritano. Depois que eles preparassem o sermão, juntos eles deveriam se dirigir a um estúdio que ficava algumas quadras de distância do local onde estava o seminário, e lá eles deveriam gravar o sermão que eles haviam preparado em vídeo. O professor, que pediu que eles preparassem o sermão, também fez um outro preparo. Ele pegou um dos alunos do seminário e pediu que ele se disfarçasse de mendigo, de faminto, de machucado, e ficasse no caminho por onde todos os alunos deveriam passar até chegar ao estúdio. E curiosamente, ele ficou ali. E os alunos passaram por ali. E o professor que conta a história diz que 80% dos teologandos que haviam preparado um sermão sobre o bom samaritano passaram de largo e nem olharam para aquele mendigo que estava no chão pelo caminho por onde eles passavam. Eles haviam estudado a parábola do bom samaritano como uma bela composição literária, como um tremendo conteúdo para preparar sermão, mas não tinham nenhuma relação com a própria vida real. Vale a pena parar para pensar, se nós tomamos essa porção da Bíblia apenas para conhecimento, para impressionar as pessoas, para fazer um bom sermão, ou se isso faz parte da nossa experiência de vida. Mas sempre que nós falamos da parábola do bom samaritano, nós fazemos uma aplicação normal, que é a aplicação mais aceita por todas. E nós pensamos, Jesus é o bom samaritano. Tudo gira ao redor dele. Nós falamos do levita, nós falamos do sacerdote, nós falamos do ferido, e isso é o que tem a ver com a parábola, e por aí nós ficamos nas nossas apresentações. Mas eu gostaria de acrescentar hoje, para poder criar o ambiente para o verso que eu quero ler com vocês, eu gostaria de acrescentar ênfase num outro personagem da história que normalmente ninguém fala dele. Eu gostaria de mencionar, não Jesus o bom samaritano, porque ele já é parte da história e estamos acostumados a mencioná-lo, e ele vai fazer parte da mensagem naturalmente também. Eu não quero me concentrar no ferido, porque o ferido nós sabemos que são aqueles que o Senhor entrega em nossas mãos, como membros de igreja, como funcionários, servidores dessa instituição, como pastores que estão começando ou já estão no ministério. Nós sabemos quem são os feridos e os machucados, mas eu gostaria de colocar ênfase hoje no dono da hospedaria. Eu gostaria de colocar ênfase no hospedeiro, esse personagem que passa quase despercebido quando nós lemos a parábola do bom samaritano. E agora, com esse pensamento em mente, Jesus, o bom samaritano, o ferido, aqueles que o Senhor coloca permanentemente no nosso caminho, e vocês formandos em teologia, e eu e os demais pastores e toda a igreja vamos nos enquadrar aqui no papel do hospedeiro ou do dono da hospedaria. E aí a gente lê Lucas capítulo 10 e o verso 35. Com esse contexto e com esse personagem, o dono da hospedaria aparecendo de maneira mais evidente, a Bíblia diz assim: no dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Você consegue ver uma outra luz por trás desse texto bíblico, entendendo o personagem que a gente acaba de destacar? Eu quero ler o texto bíblico de novo. No dia seguinte, Jesus, o bom samaritano, tirou 2 denários e os entregou a você, hospedeiro, dono da hospedaria, dizendo a você, membro dessa igreja, amigo, para você formando em teologia: cuide deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Cada vez que eu leio esse verso, me chama atenção, porque aqui Deus entrega uma condição, Deus entrega uma missão e Deus entrega uma retribuição. Deus entrega uma condição: primeiro, ele deu 2 denários. Segundo, ele entrega uma missão: cuide deste homem. E por fim, ele entrega uma retribuição: tudo o que você gastar a mais, eu lhe pagarei quando voltar. Que tremendo! Olhe para a condição. A Bíblia diz que Jesus, o bom samaritano, entregou 2 denários nas mãos do hospedeiro. 2 denários. O que valia isso? 2 denários era o salário de 2 dias de trabalho de um trabalhador comum. Porém, mais do que o valor, é o significado que está por trás dessa mensagem. Deus nunca dá uma missão sem antes nos dar uma condição. É isso. Ele nos dá regiões desafiadoras, mas antes, ele nos entrega um preparo especial. Ele coloca em nossas mãos pessoas difíceis, mas antes, ele nos dá o preparo e a sensibilidade que precisamos para poder ajudá-los. Ele nos entrega crises para gerenciar, mas antes, ele nos dá segurança da sua companhia e de seus milagres através de sua palavra. Ele nos dá uma grande missão, mas antes, ele nos entrega uma grande visão e uma grande paixão para poder executá-la. Ele nos dá posições de responsabilidade, mas ele também entrega o conhecimento necessário para executá-las. E ele nos dá tarefas pesadas, mas antes, ele nos conecta a uma igreja que cuida dos seus pastores. Deus sempre dá uma provisão. Deus sempre dá tudo o que nós necessitamos para realizar a sua obra. E eu creio, sinceramente, colegas, que nessa formatura, Deus está entregando a cada um de vocês os 2 denários que cada um de vocês precisa para o ministério que agora vão exercer. Mas depois de entregar a condição, ele nos dá uma missão. E essa é a parte mais bonita para mim. Muita gente pergunta: qual é a nossa missão? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa prioridade como pastores? Há tanta gente falando tanta coisa e nós ficamos confusos. Não é preciso ter confusão. A missão aqui é clara e ela não é solitária, porque ela reflete outras declarações de Cristo ao redor da Bíblia. Ela vem apenas para somar. A missão que o Senhor nos entregou é clara: cuide dele. E alguém dizia algum tempo atrás: não existe melhor exercício para fortalecer o coração do que se abaixar para levantar outras pessoas. Jesus entregou em nossas mãos o seu bem mais precioso, os seus filhos. Ele não nos entregou diplomas para ganhar. Ele não nos entregou posições para conquistar. Ele não nos entregou edifícios para construir. Ele não nos entregou projetos para executar. Ele não nos entregou livros para escrever. Ele não nos entregou vídeos para gravar, nem reuniões para realizar. Tudo isso é importantíssimo e vai fazer parte do dia a dia de vocês. Mas Deus nos entregou pessoas para cuidar. E foi por isso que o bom samaritano olhou para o dono da hospedaria e disse: cuide dele. O Senhor nos entrega crianças que estão sem referência e nos diz: cuide delas. O Senhor nos entrega jovens que não conseguem encontrar sentido para a vida e Ele diz: cuide deles. O Senhor coloca em nossas mãos famílias desestruturadas, que estão confusas, consumidas pela infidelidade ou seduzidas por propostas alternativas, e Ele diz: cuide delas. O Senhor nos entrega pessoas que estão fisicamente, mentalmente e emocionalmente doentes e diz: cuide delas. O Senhor nos entrega pessoas difíceis, críticas, orgulhosas e arrogantes, mas Ele nos diz: cuide delas. O Senhor nos entrega sociedades fechadas, cheias de tradições e preconceito, mas Ele diz: cuide delas. O Senhor nos entrega gente radical, que não vê limites para defender aquilo que acredita, e Ele diz: cuide deles. O Senhor nos entrega pessoas fracas na fé, ou feridas em nome da fé, e Ele diz: cuide delas. Estes são os feridos que todos os dias o Senhor coloca em nosso caminho e diz: cuidem deles. São crianças, jovens, adultos, idosos, são homens, mulheres, solteiros, casados, viúvos, divorciados, líderes e liderados, membros de nossas igrejas, alunos de nossas escolas, pacientes dos nossos hospitais, coportores de nossas equipes e pessoas de nossa comunidade. Cuide deles. Esta é a nossa missão. E eu quero lembrar a vocês, colegas, as pessoas não precisam de pastores que os enfrentem. As pessoas não precisam de pastores que as usem. As pessoas precisam de pastores que os cuidem. Um pastor que se serve, e em vez de servir, não serve. Posso repetir? Um pastor que se serve, ao invés de servir, este pastor não serve. A igreja não busca um pastor que lhe dê uma fatia do cérebro, mas busca um pastor que entregue um pedaço do seu coração. Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 279, ela passa uma tremenda visão da nossa missão, e ela fala assim: a nossa missão é mostrar ao sofredor desesperado e abatido que ele é um prisioneiro da esperança. Que tremendo! Lembrem-se, Jesus veio por pessoas, Jesus viveu por pessoas, Jesus morreu para salvar apenas pessoas, e Ele voltará para levar para o céu apenas pessoas. Elas precisam ser a nossa prioridade. Projetos, estruturas, materiais, eventos, resultados, tudo isso precisa estar a serviço das pessoas. E isso é o que nós chamamos como igreja de discipulado. Pessoas como foco. Agora é claro, a missão é a causa e a razão maior do discipulado. Aliás, a missão é a razão da existência da igreja. Mas uma missão que é feita por pessoas, é feita com pessoas, e uma missão que leve à conquista de cada vez mais pessoas. Essa é a missão. Cuide das pessoas, mas multiplique as pessoas. Não percam o foco. Queridos colegas, eu falo isso para vocês com carinho, e talvez agora a mente de vocês seja tão ocupada com tantas coisas que não lembrem de tudo isso, mas se um dia puderem ouvir um vídeo, assistir um vídeo deste momento, eu quero apelar a vocês: não percam o foco. O bom samaritano entregou para vocês uma missão de atender pessoas, cuidar de pessoas, multiplicar pessoas, esta é a missão, não se distraiam. Dwight Moody dizia assim que quando um pastor se distrai, ele é como um bombeiro que corre para um edifício pegando fogo, só para arrumar um quadro na parede. Gente que perdeu a noção da sua missão. Não percam o foco. E quando eu peço para vocês lembrarem e manterem o foco, eu quero que fique muito claro para vocês uma coisa. Nós não fomos chamados para cuidar de aquários. Nós somos chamados para pescar peixes. Esta é a nossa missão. Nós fomos chamados para pescar homens e não para ficar rodando ao redor de aquários. Não esqueçam. Por favor, eu sei que não é fácil. Eu sei que é desafiador. Eu sei que consome tempo. Eu sei que consome muitas vezes as emoções da gente. Compromete a família. E é por isso que o bom samaritano promete uma retribuição. E eu me emociono cada vez que eu leio isso, como disse a vocês, porque eu leio para mim. E o bom samaritano diz, se você gastar algo a mais, se o preço do ministério for muito alto para você, se o trabalho for pesado demais, se a sua realização pessoal não for como você esperava, se você for injustiçado e a ferida acabar se tornando grande demais no seu coração, se a sua saúde for consumida, se a sua família for sacrificada, lembrem-se, Deus entrega as suas batalhas mais difíceis aos seus soldados mais fortes. Há uma promessa, eu te pagarei quando voltar. Que coisa tremenda, por favor, façam uma entrega completa, como pastores e como famílias. E é por isso que eu disse a vocês no começo, sejam parte do grupo dos pastores incansáveis, façam uma entrega completa, avancem com brilho nos olhos e com fogo no coração, e ainda nessa terra, mas especialmente no céu, vocês receberão a verdadeira recompensa. Aliás, vocês vão receber a recompensa que nós realmente buscamos. Essa é a recompensa que nós queremos, a coroa da vida. E em 1 Pedro capítulo 5, verso 4, o próprio apóstolo nos garante que o Senhor, o supremo pastor, naquele dia, não vai nos entregar um novo cargo, nem um lindo presente de final de semana de oração, nem um lugar melhor para morar ou uma igreja maior para cuidar. Diz que Ele vai nos entregar a única recompensa que Ele nos prometeu, pelo cristianismo e pelo ministério, a coroa da vida. Por favor, paguem o preço que for preciso pela missão, alimentando a certeza de que o Senhor, no momento certo, vai dar a recompensa para vocês. Por favor, descansem nessa promessa. Hoje, mais do que se preparar para receber um diploma que amanhã vai estar nas mãos de vocês, mais do que um diploma, vocês estão recebendo uma missão. Se vocês estudaram 4 anos por um diploma, estão no lugar errado. Vocês estudaram 4 anos por uma missão. E amanhã, a entrega do diploma vai significar apenas a entrega da missão. E eu gostaria que vocês, ao receberem essa missão, fossem movidos pela certeza de que o Senhor já deu a condição que vocês precisam. Que vocês se movam com a visão de que a missão envolve cuidado e salvação de pessoas. E que vocês se movam com a confiança de que a retribuição verdadeira já está garantida e nos será entregue por Cristo Jesus quando Ele voltar. Que esta seja a visão de cada um de vocês, e não apenas de vocês, mas que também seja o compromisso de cada esposa, esposo, de cada namorada ou namorado, que seja o compromisso de cada família e a certeza que move a vida de cada um de nós. Se for assim, queridos formandos em teologia, nenhum preço no ministério será alto demais para vocês. Se for assim, nenhuma perda será sofrida demais para vocês. Se for assim, nenhuma distração será atraente demais para vocês. Se for assim, nenhuma outra recompensa será sedutora demais para vocês. Mas a vida, o ministério e a família estarão comprometidos com Deus, com a causa de Deus e com os filhos de Deus. Lembrem-se, cuide dele. Tudo o que você gastar a mais, eu lhe pagarei quando voltar. E eu queria que nessa manhã vocês assumissem esse compromisso. O compromisso de não receber um diploma ou um chamado. Isso é importantíssimo, vocês sonharam com isso nesses últimos meses e anos. Mas eu queria que hoje vocês assumissem o compromisso com uma missão. Amanhã o Senhor vai confirmar os dois denários nas mãos de vocês através de um diploma e já o fez através de um chamado. Mas hoje Ele coloca nas mãos de vocês uma missão e a certeza da justa retribuição. Vocês estão dispostos hoje a dizer: Senhor, toma a minha vida e o meu ministério em Tuas mãos, para que eu não perca o foco claro da razão pela qual o Senhor me trouxe para este seminário, a razão pela qual o Senhor me preparou durante os últimos anos e a razão pela qual está entregando um ministério agora em minhas mãos. Eu quero convidar o Quarteto Arautos do Rei para subir até aqui. E se vocês puderem cantar aqui de lado, olhando para eles, eu gostaria que vocês fizessem isso. O Quarteto Arautos do Rei vai cantar um dos hinos que eu mais gosto do repertório deles. É um hino antigo, não é do repertório atual, eles têm outros muito bonitos, mas esse é muito significativo. E esse hino vai fazer um apelo a vocês. Eu não quero falar mais do que eu já falei, porque o hino que eles vão cantar é um apelo do Senhor ao coração de vocês. E se enquanto o Quarteto Arautos do Rei estiver cantando, vocês querem responder a esse convite, eu quero convidar cada um a se colocar em pé, não agora, ouçam a música, e no momento apropriado, se você entender que esse chamado é seu, já no começo da música, se levante. Se você prefere aguardar a música inteira, pode se levantar no final, levante no momento em que o seu coração mandar. E eu quero convidar a igreja a fazer o mesmo. Porque o convite não é apenas para os pastores, o convite é para cada membro de igreja, para cada familiar, para cada servidor. Por favor, coloque sua vida na missão que o Senhor lhe entregou. Cada um tem a sua, no lugar onde vive, no trabalho que faz. O Senhor apenas está dizendo: eu já lhe entreguei o que você precisa, eu já dei a condição que você precisa, você já é abençoado demais, apenas retribua os dois denários que o Senhor lhe deu, cuidando dele. Dele que é o seu vizinho ou a sua vizinha, dele que é o seu colega de faculdade ou a sua colega de faculdade, dele que mora na mesma rua, dele que trabalha no seu negócio ou é o seu chefe, o Senhor olha para você e diz: por favor, cuide dele. Ele pode estar precisando de alimento, cuide dele. Ele pode estar precisando de apoio emocional, cuide dele. Mas ele deverá estar precisando de transformação espiritual, cuide dele. E se esse coração for duro demais, se você for humilhado ou humilhada, se você for ignorado ou até demitido, se você for isolado ou bloqueado, o Senhor olha para você e diz: por favor, não desista, cuide dele. Tudo o que você gastar a mais, tudo o que for pesado e doloroso ao seu coração, eu lhe prometo, eu lhe pagarei quando voltar. E enquanto o quarteto canta, olhando para os alunos, e quando quiserem olhar também para a igreja, eu convidei os alunos e também convido a vocês, se querem responder de maneira positiva a essa entrega do Senhor, de uma condição, uma missão e uma retribuição, enquanto o quarteto canta, por favor, também coloquem-se de pé.
Chama para servir e o seu nome proclamar, levando o evangelho a cada bairro e a cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto do puro amor cristão. Não precisa de alguém de intelecto incomum, e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem.
Deus e Pai, neste momento, em pé, todos nós apenas renovamos o nosso compromisso de servir ao Senhor, quer como pastores, quer como voluntários, membros dessa igreja, quer na União Sul Brasileira ou na União Centro-Oeste Brasileira, representadas aqui, ou em qualquer lugar do mundo, quer seja do outro lado do mundo ou do outro lado da rua, mas que o Senhor nos use para cuidar dos seus filhos e colocar tudo o que somos e tudo o que temos como pessoas, como famílias e como igrejas a serviço da missão de salvar pessoas e prepará-las para a breve volta de Cristo. Ajuda-nos, Pai querido, a confiar não nas recompensas e retribuições humanas, porque elas são falhas, mas a ter a certeza de que o Senhor olha por nós e para nós. E no momento adequado, nós receberemos do Senhor a justa recompensa, a real, a verdadeira, a melhor de todas, a coroa da glória. É por isso que nós estamos em pé e nos entregamos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Vocês continuam em pé, a igreja pode se assentar. Nós vamos, eu em nome dos professores do curso de teologia, vou proferir uma oração de dedicação para essa turma de obreiros e obreiras, ministros e ministras, missionários e missionárias. Uma oração de dedicação era uma prática comum dos pré-reformadores, e dos reformadores quando enviavam os filhos? Como a diferença? Quando valdenses, morávios enviavam os filhos para a missão, eles oravam e era uma oração de despedida. Geralmente eles nunca mais voltavam a se ver. Mas a gente vai se encontrar em concílios, em eventos. Mas o Espírito que repousava sobre essas pessoas é o mesmo que está repousando sobre vocês. Antes da oração, eu quero ler palavras do apóstolo Paulo, que diz: tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa. Ele pagará tudo quando voltar. É a Cristo Senhor a quem vocês estão servindo. John Wesley disse assim: Senhor, dê-me 100 homens que não temam nada a não ser o pecado e que não desejem nada além do Senhor. 100 homens, e eu abalarei o mundo. Eu acho que não são necessários 100 homens, 35 são suficientes. Vou convidar você a se ajoelhar, só eles aqui à frente, se ajoelharem. Eu vou me ajoelhar com vocês e a igreja me acompanha nessa oração. Querido Deus, nosso coração transborda de alegria ao ver esse grupo que atendeu o teu chamado, ouviu a tua voz e resolveu, Senhor, ser obediente ao chamado do Espírito Santo e entregar tudo o que tem, tudo o que é em tuas mãos. Aqui estão homens e mulheres cujo coração palpita de paixão pelas almas. Aqui estão homens e mulheres que sonham, acima de tudo, em reencontrar o Senhor no grande dia em que nós vamos ver o Senhor face a face. Ó Deus, eles foram preparados, eles fizeram estágios, eles estudaram, mas nada disso vai adiantar se o Teu Espírito Santo não estiver sobre eles, ó Deus. E é por isso que humildemente nós invocamos o batismo do Espírito Santo sobre cada um. Que o Senhor acenda agora uma chama em cada coração e que nada venha apagar essa chama, que nunca falte fogo no altar. Ó Deus, que eles não permitam que problemas, desânimo, cansaço os desviem do foco. Que eles levem bálsamo, refrigério, ânimo para a tua igreja e que eles entendam que estão servindo ao Senhor, servindo a sua igreja. Nós invocamos que o batismo do Espírito Santo seja estendido também para todo esse povo que está aqui, familiares, parentes, amigos, e que essa, de fato, seja, ó Deus, tenha misericórdia, seja a última geração de pregadores. Nós os colocamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Os formandos da turma 2021 do curso de teologia agradecem a presença de todos a esta cerimônia religiosa em gratidão a Deus por incontáveis bênçãos. Neste momento, solicitamos que todos os convidados permaneçam assentados, aguardando a saída dos formandos, os quais receberão os cumprimentos no hall de entrada. Tenham todos um feliz e abençoado sábado.